Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova medidas preventivas contra coronavírus.
Pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus também é aprovada pelo Senado.
Comissão aprova restrições ao porte de armas de fogo para usuários de drogas ou bebidas alcoólicas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que prevê medidas sanitárias de prevenção e controle do coronavírus. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Ouça mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto de lei prevê isolamento e quarentena de pacientes com suspeitas do coronavírus e torna compulsórios exames, tratamentos e a vacinação. Mas as medidas só poderão ser adotadas com base em evidências científicas. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressaltou que o Brasil está preparado para enfrentar uma eventual circulação do coronavírus.
A possibilidade de contratações sem a necessidade de procedimento licitatório e já avisou que, se precisar, vai contratar leitos específicos em determinados hospitais que possam tê-los vagos.
Ao votar favoravelmente, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, cobrou do governo recursos para atuar em caso de circulação do coronavírus no país.
A vacinação de febre amarela, ela é compulsória para aquelas pessoas que vão para determinadas regiões. Porém, hoje nós temos uma cobertura vacinal baixa.
O projeto também dispensa de licitação a compra de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do coronavírus.
O Senado também aprovou nesta tarde a medida provisória que garante o pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus.
Mas o recebimento do benefício depende da desistência de ação judicial contra o Estado e ainda proíbe a cumulatividade com o benefício da prestação continuada, o BPC. As regras valem para crianças nascidas até dezembro de 2019.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou que o pagamento não seja cumulativo e que não valerá para crianças que não tenham microcefalia, apesar de atingidas por outras complicações.
Vai continuar nascendo criança com Zika vírus, a gente está vendo, é o mesmo mosquito que transmite a dengue. Não poderia determinar data.
O relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, rebateu as críticas.
Aqueles que tinham direito ao BPC, quando tinham qualquer renda a mais, corriam o risco de perder o BPC. Agora, com a pensão vitalícia, né, as famílias podem buscar outras rendas, porque de fato precisam e merecem. Ampliamos, inclusive, o texto original, estendendo, inclusive, para as mães que estavam grávidas ainda por mais um ano. Conseguimos manter também o salário maternidade. Então, foi uma grande conquista aí.
A MP também prevê licença maternidade de 180 dias para mães de crianças nascidas até dezembro de 2019, com direito ao salário retroativo por esse mesmo período. Após a sanção presidencial, a pensão especial deverá ser requerida nas agências do INSS, que terão um prazo de 60 dias para liberarem o pagamento após perícia.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu a aprovação do projeto dela, que pode garantir uma melhor resposta da União a tragédias como as que ocorrem em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Pela proposta, 25% dos recursos da reserva de contingência do orçamento devem ser destinados ao atendimento de situações de calamidade pública.
Além disso, ela propõe que o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil seja usado para o atendimento às pessoas afetadas por desastres. Também obriga as empresas de radiodifusão a transmitir gratuitamente informações de alerta à população sobre o risco de desastre.
É lamentável que a cada ano, quando todos sabemos que as chuvas virão, final de ano, início agora, sigamos repetindo as tragédias que em parte poderiam ser evitadas ou pelo menos mitigadas. Todos nós sabemos que de alguma forma dá para mitigar.
Ainda sobre esse tema, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que garante medidas de prevenção a enchentes. O texto prevê regras sobre impermeabilização do solo, regulamentação fundiária e drenagem das águas da chuva. A reportagem é de Lívia Torres.
O projeto sugere um limite máximo para a impermeabilização do solo, regras para a regulamentação fundiária e drenagem das águas da chuva. Todos os planos diretores municipais deverão conter essas diretrizes. A proposta foi apresentada pelo ex-deputado Chico Alencar por conta dos casos de deslizamento no estado do Rio de Janeiro em 2011. O relator senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, criticou a demora de quase 10 anos para o texto ser analisado.
O PLC número 16 de 2016 vem em resposta aos deslizamentos de terra na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, com o objetivo de reforçar o plano diretor municipal, especialmente na prevenção de deslizamento de terra, inundação e eventos similares. Observem, senhores, de 2011, nós estamos falando em quase 10 anos para analisar pequenas medidas que podem ajudar a salvar vidas.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou em plenário que a senadora Juíza Selma, do Podemos de Mato Grosso, terá prazo para sua defesa antes da decisão final sobre a cassação de seu mandato.
Conforme explicou Davi Alcolumbre, após o prazo de 10 dias para a defesa, o relator do caso apresentará o parecer à mesa diretora do Senado, que irá decidir sobre a situação da senadora.
Segundo o presidente do Senado, o rito estabelecido com o direito à defesa segue procedimentos semelhantes ao caso do ex-senador João Capiberibe, que teve o diploma cassado pelo TSE em 2005.
Em dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o mandato da senadora Juíza Selma pela prática de Caixa 2 e abuso de campanha nas eleições ao Senado em 2018. No julgamento, os ministros também determinaram a realização de novas eleições.
Já no fim de janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu liminar para que o ex-vice-governador Carlos Fávaro assumisse a vaga da senadora, que recorreu desta última decisão.
Só poderá registrar arma de fogo quem apresentar exame toxicológico renovado a cada 3 anos e aceitar se submeter a teste surpresa.
E quem for pego bebendo ou usando drogas e estiver com arma de fogo deve ter o porte cassado. Aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, esses dois projetos de lei podem seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Ouça mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, torna obrigatória a apresentação de exame toxicológico, com resultado negativo, para o registro de armas de fogo. A proposta também exige a renovação do exame a cada 3 anos e autoriza a realização de testes surpresas para manutenção da permissão. Já o projeto de lei do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, caça o porte de quem estiver armado e for pego alcoolizado ou sob a influência de drogas. O relator das propostas, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, chamou a atenção para reportagens que mostram pessoas perdendo a cabeça por conta de exageros na bebida ou drogas.
Para não permitir esse tipo de violência, o que acontece muito em todas as atividades, sobretudo hoje, acontecendo muito no trânsito, muita violência no trânsito, por pessoas que ingerem bebidas alcoólicas e estão utilizando arma de fogo para uma violência que deve ser, na minha opinião, coibida.
Se for comprovada a ingestão de bebida alcoólica e uso de substância psicoativa que determine dependência, a autorização para o porte de arma de fogo é cassada. Um novo pedido de porte somente após 10 anos.
O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, criticou a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do acordo de fusão da empresa produtora de aviões Embraer com a norte-americana Boeing.
Ele lembrou que a transação já foi aprovada pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos e precisa ser avalizada pela União Europeia.
O parlamentar considerou que a parceria é benéfica apenas aos interesses comerciais da Boeing, que enfrenta problemas após a suspensão da fabricação de um de seus modelos. A medida foi adotada após 2 acidentes com mais de 300 vítimas fatais.
Se a suposta fusão for confirmada, toda a cadeia comercial e de comando da Embraer será transferida para a Boeing, nos Estados Unidos. A empresa brasileira vai passar a ser apenas um apêndice da norte-americana. A empresa construída com o esforço, o suor, os impostos de contribuintes nacionais vai desaparecer.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.